Vamos falar de eleições 2018, a gente está terminando o ano. O cenário vai se formando, como num quadro, né? Numa pintura. Deixa eu tentar fazer alguma poesia com a política. Vai se formando um quadro em que os rostos vão ficando mais claros, vão surgindo algumas possibilidades neste cenário, nesta concorrida eleição presidencial de 2018. O que esperar desta eleição? As últimas 6 disputas, a gente já falou sobre isso aqui, dominada pela polarização PT-PSDB. Isso não é uma novidade. Mas será que teremos esta polarização? Essa possibilidade é forte? Que outras possibilidades surgem no horizonte? Geraldo Alckmin, ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, não sabemos se pelo PSD, se apoiado pelo, seria um candidato do governo ou numa chapa apoiada pelo PMDB. Joaquim Barbosa, o ex-ministro pelo PSB, e tantos outros nomes, alguns já muito conhecidos também, né? E vamos tentar traçar aí algumas possibilidades. Para a gente começar a enxergar, nós vamos ter que tomar uma decisão. No ano que vem. Eu converso sobre o assunto com o professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor convidado da IASH. Ele participou do curso de Gestão Pública. Professor, bom dia, como vai? Bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia aos amigos da Rádio USP. Sempre uma satisfação falar contigo.
Pela BBC Brasil, aqui o último levantamento, são 14 pré-candidatos à presidência, eu citei apenas alguns, talvez dos grandes partidos, nomes já conhecidos, porque a gente vai sentindo as movimentações, ainda não é campanha, como é que você está sentindo? Queria primeiro ouvir uma análise sua mais geral sobre o que é que nos espera em 2018, professor Dantas.
É, Roxane, pré-campanha é um eufemismo criado pela lei e que deve ser respeitado. Então, a gente que gosta de fazer reflexões ao estilo a lei, ora a lei, coisas desse tipo, a gente tem que respeitar a ideia, né? Os partidos, quando eu digo a gente, os partidos políticos, né? A classe política, nesse caso em especial, né? Não que os brasileiros em geral também não deem suas voltas em relação à lei, infelizmente, né? Por vezes sequer as conhecemos, mas não podemos alegar isso para deixar de cumpri-las. Bom, a questão é, pré-candidatos em série não significa que teremos toda essa gama de indivíduos pedindo votos no ano que vem. Parte significativa desse volume de pessoas, tradicionalmente, está condicionado a ensaios dos partidos políticos, que ficam, inclusive, por vezes, solicitando aos institutos de pesquisa que incluam os nomes dos seus postulantes, justamente para tentar medir, para tentar fazer aí um termômetro do que pode ser esse nome aos olhos dos cidadãos. E um segundo ponto, que não exclui o primeiro, muitas vezes, pode estar relacionado ao fato de que partidos políticos lançam pré-candidatos ou lançam ensaios, nomes, etc., para que possam negociar a peso mais ou menos valioso um apoio a um terceiro partido e ao seu candidato. Né? Então, eu lanço um nome qualquer do meu partido à candidatura dele, à pré-candidatura dele à presidência da República, por exemplo, posso fazer isso em tantas outras eleições, e depois tento fazer com que, olha, tá vendo, ó, o meu tem 3%, eu posso te dar apoio, mas olha, você vai ter que apoiar o meu candidato a governador no estado X, eu vou ter que fazer o seu vice aqui nessa chapa, eu indico fulano, ciclano, beltrano. Enfim, Roxane, é um tempo de negociação, é um tempo de composição. Você falou aí em montar um quadro, né, em tornar essa situação um pouco mais poética, né, é aqui que a gente coloca ali naquele lugar em que a gente distribui a tinta ali de todas as coisas e começa a fazer as misturinhas, né? Para ver se as cores agradam e se o quadro fica bonito. Né? Tentei ser poético também, tentei te acompanhar.
Muito bem. Nestes quadros a gente costuma muito ver, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, Dantas, sobre esta polarização PT e PSDB que dominou nas últimas eleições. Nós temos chances de ter exatamente isso novamente. Vamos tentar agora falar um pouco mais sobre a participação dos partidos. Realmente são nomes que surgem, são testes. E lá na frente a gente vai ver exatamente o que é que vai fechar em 3-4 nomes que vão ter condições de disputar, provavelmente, segundo turno. diante dessa posição do eleitor também, né, de descrença em muita coisa, a gente pode ter sustos na próxima eleição. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre polarização, PT-PSDB, e o que está ao lado e muito próximo desta polarização.
Olha, a gente tem dois instantes em relação à política que concorrem e a gente tem duas interpretações dentre os analistas que também concorrem. Né? Então a gente precisa olhar para esses dois pares de coisas, de fenômenos. Uhum. O que, que existe entre os analistas? Bom, existe um grupo de analistas que diz o seguinte: a peça-chave da eleição é a possibilidade ou não de existir uma candidatura forte e que represente uma união, que obviamente não é uma união, assim, né, daquele todo mundo junto, levantando a mão, não é bem isso, né, provavelmente isso não acontecerá, mas uma união de partidos que não se repetirá nos estados, etc., mas que passará certamente pela negociação de poder dos estados, mas uma união de centro-direita em torno de uma candidatura única, onde hoje, Geraldo Alckmin seria o principal nome. Então, essa é parte das análises. E as análises dizem o seguinte: se PSDB, PMDB, PSB, PP, né, o Partido Progressista, de repente até quem sabe o PR, PTB, enfim, o DEM, se esses partidos se fecharem, né, em torno de uma dada candidatura, que nesse momento seria Geraldo Alckmin, mas insisto, nesse momento, porque a gente sabe que o país anda muito dinâmico nos seus instantes, uhum, né, esse nome seria significativamente forte, né, extremamente forte, e muito provavelmente, por pior que possa estar, ou por não tão bem quanto possa estar nas pesquisas, arrancaria por conta de tempos de televisão e etc, etc, etc. Então essa é a interpretação número um. A interpretação número dois dos analistas diz o seguinte: a chave da campanha não é esta, a chave da campanha é se Lula será ou não será candidato. O que não representa dizer, Roxane, se Lula será ou não será condenado. Tem uma diferença aí nessa situação. Porque Lula, mesmo condenado, pode ser lançado candidato, construir um discurso gigantesco atrelado a uma série de mobilizações e sensações e sentimentos de que está sendo injustiçado e etc, etc, etc. O PT pode, porque a lei permite, há 20 dias da campanha, trocar o candidato ou mesmo insistir no candidato e por uma série de medidas, né, uma série de questões que o mundo jurídico explica infinitamente melhor do que eu. Inclusive, tem um artigo recente do jurista Luiz Flávio Gomes no blog do Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo, tenta mais ou menos desenhar o que poderia ser toda essa instabilidade jurídica existente no país, uhum, e que então, com ou sem Lula, a campanha muda e muda muito de figura, porque com Lula seria algo do tipo todos tentando ir ao segundo turno contra ele, né? Então a gente teria um discurso mais ácido de um anti-lulismo ou de um pró-lulismo, né? E o outro lado desta moeda, né? Quer dizer, sem Lula na disputa, a disputa estaria mais aberta, os votos estariam mais espalhados, uhum, e aí a gente teria uma chance maior de novidade, né? Então, Roxane, essa é a parte que a gente pode dizer assim, o conflito de análise. Né, que não tem, na minha opinião, as duas são muito complementares, são muito interessantes. E depois a gente tem a diferença do universo político atual. Né? O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade ou parte de uma sociedade que quer mudança, que se vê distante dos partidos, que se vê distante da política, que não quer muito diálogo com a política, versus um empilhamento de reformas políticas que foi feito no Brasil desde 2015 e que deu muito mais força para os partidos políticos, apesar de que também enfraqueceu-os. É, né, uma coisa meio esquizofrênica, mas as nossas reformas políticas são esquizofrênicas e o nosso sistema eleitoral, por vezes, se mostra esquizofrênico. E é nesse sentido, Roxane, que a gente estaria pensando que um PSDB que consiga organizar as forças de centro-direita em torno de si, o que é dificílimo de acontecer. Henrique Meirelles tem dado declarações, mas eu acho que tem uma relação muito forte com a tentativa de posicionar melhor o seu partido, né? Ele está numa posição muito confortável, ele pode dizer muito do que ele pensa, não pode dizer tudo, mas ele pode dizer muito, sem ser demitido, porque ele, pessoalmente, junto ao mercado, ancora a parte da recuperação econômica que o mercado assiste, né? Então, o Henrique Meirelles está numa posição bem confortável para criticar o PSDB. Não duvido que esteja bem atrelado ao governo de Michel Temer no que diz respeito às suas declarações, né? Mas isso é só uma suposição, né? Então a gente tem aí uma dificuldade imensa desses partidos se organizarem. Do outro lado a gente tem o PT. Roxane, perceba, os partidos têm muito recurso. O PT, por exemplo, é o segundo partido que mais vai receber recursos do fundo eleitoral criado aí para distribuir dinheiro para a campanha. Né? E a gente tem essa situação, Roxane.
O modelo vai se repetir, né, Dantas? Não vai ter novidade nenhuma pelo que a gente está vendo nesse sentido, né? De tempo, de partidos, partidos que terão mais tempo, mais verba e tudo mais. Quero aproveitar mais alguns minutinhos, que acabou ficando um tempo não tão extenso, Dantas, que é o seguinte. E tem aqueles que são... aparecem, surgem, estouram, aparecem nas pesquisas de intenção de voto, são as fotografias deste momento, porque a coisa vai mudando, né? Uhum. E chega lá na frente, não dá em absolutamente nada. Nós temos muitos candidatos nesta posição, inclusive nomes como, por exemplo, o deputado Jair Bolsonaro, ele está nesta categoria ou está em outra? Para a gente concluir.
Olha, Roxane, tem três candidaturas que têm chamado a atenção de diferentes segmentos da sociedade, de diferentes setores da sociedade, em diferentes intensidades.
E que categoria é essa também? Queria que você desse nome a essa categoria.
É uma categoria de terceira via, Roxane. É uma categoria de tentar se mostrar algum tipo de novidade em relação àquilo que nós temos eternamente. A eleição do Amazonas foi um bom termômetro para isso, né? Quer dizer, uma abstenção, votos brancos e votos nulos em alta, e dois velhos políticos no segundo turno, Amazonino Mendes e Eduardo Braga. É o que mais ou menos as pessoas estão imaginando que possa acontecer, né? Os recursos muito concentrados nas mãos dos partidos, tempo de menos para informação, diminuir a campanha de 90 para 45 dias, na minha opinião, é um erro dos mais expressivos, né? Porque a gente tira do cidadão o tempo necessário para maturação e a gente corre o risco de ter essas terceiras vias alimentadas por essa vontade, por esse desejo de mudança, sem grande sustentação política. Eu não imagino, por exemplo, uma boa relação entre executivo e legislativo em governos vindos de partidos minúsculos ou de partidos quase inexistentes. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o governo não é só o salvador da pátria chamado presidente da República. Pelo contrário, se a gente emprestasse a atenção que a gente empresta ao presidente, ao Congresso Nacional, talvez a gente fosse mais longe enquanto nação. Mas isso é uma outra pergunta, isso é uma outra questão. Em relação aos nomes, Jair Bolsonaro. Roxane, Jair Bolsonaro é um sujeito que tem mobilizado muito pelas redes sociais, né, e a sua campanha vai acreditar fortemente num instrumento chamado WhatsApp, né? Ele não vai apostar no Facebook, coisas desse tipo, né? As suas pesquisas internas, inclusive, mostram que o Facebook não reverte tão bem quanto outros meios e que o melhor meio para chegar nas pessoas, justamente porque se candidatará para um partido minúsculo, sem a menor estrutura, se é que será o candidato do tal Patriota, que hoje ainda é o Partido Ecológico Nacional, né? Jair Bolsonaro não teria quase aparição alguma na televisão, mas apostaria fortemente nas redes sociais, sobretudo nessa ferramenta, nesse instrumento chamado WhatsApp. Gosta dessa ideia porque sabe que se comunica mal, sabe que será absolutamente massacrado nos debates e tem a mais absoluta consciência, ele tem essa consciência, de que ele é frágil nas suas respostas em relação à parte expressiva dos problemas do país. Quando fala de economia é uma catástrofe, quando fala de saúde é uma aberração, quando tenta tratar de questões relacionadas à educação é extremamente conservador e antiquado. Enfim, é um candidato em outro tempo, é um candidato da década de 70, 80, por aí, quando a gente nem tinha campanha, né? A campanha que a gente foi ter foi em 1989, depois das eleições de 1961. Né? Então a gente tem um candidato ali, parado no tempo e absolutamente estacionado em relação aos seus valores. Mas que gosta de disseminar aberrações dos mais diferentes tipos. Marina é sempre Marina, né, Roxane? Só que agora é pior para ela, porque por um partido muito pequeno. Por mais que seja o partido que a caracterize melhor, né, o partido com o qual ela sempre sonhou em fazer, em ter, enfim. Né, Marina é frágil do ponto de vista de uma certa dificuldade de ser clara acerca de suas ideias, né, de estar envolvida num grupo mais progressista que a média, mas ela não ser tão progressista quanto o seu grupo é, né, de ter posições muito difíceis em relação a temas mais progressistas, que ela não demonstra simpatia por eles, e que, portanto, acaba lhe gerando algum tipo de constrangimento ao longo do processo eleitoral. E, por último, eu destacaria Álvaro Dias, que agrada alguns setores da sociedade, muito pequenos, a bem da verdade, mas que tem sido aí a aposta do Podemos, mas em se tratando de Podemos, pode ser que não possamos, né? Então, pode ser que seja um não Podemos, porque é um partido mais tradicional do que se imagina e que, obviamente, pode acabar negociando sua posição.
São muitas as possibilidades. Conseguiu enxergar um pouquinho melhor esse quadro? Será que vai ficar com cara de cubismo, expressionismo, impressionismo? Não sabemos. É uma grande dúvida este cenário, e ele pode mudar radicalmente do dia para a noite. Também tem isso. Então vamos acompanhar. Eu quis mesmo era montar essa imagem para a gente começar a pensar sobre como esses discursos vão ser apresentados e como os candidatos vão se portar no início do ano que vem, logo depois do carnaval. Vamos acompanhar. Humberto Dantas, professor, doutor em ciência política aqui pela Universidade de São Paulo, professor convidado da EACH. Muito obrigada, Dantas, mais uma vez.
Eu que agradeço. Um grande abraço a você e aos meus amigos da Rádio USP.